Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta nos 13.630, 15.720. E depois das 18 às 18h30 estamos também em onda média, 1530, e continuamos em onda curta, 13.630, 15.720. Na internet estamos em www.voaportugues.com, no telemóvel m.voaportugues.com, no WhatsApp o nosso número é 1-908-652-4584. Nos próximos 60 minutos, como é sempre comum no Angola Fala Só, vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje temos o convidado Makuta Nkondo, jornalista bem conhecido em Angola. Foi também deputado pela UNITA, anteriormente foi membro da FNLA. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. E começamos com uma notícia, com acontecimentos que se estão a desenrolar neste momento. Pelo que nos chega à nossa redação, as autoridades francesas iniciaram ataques em dois locais onde se encontravam presumíveis terroristas. Um homem armado tinha capturado esta manhã pelo menos cinco reféns num supermercado judeu em Paris, ao mesmo tempo que as forças de segurança parecem terem lançado uma operação também no norte da cidade contra os dois suspeitos de responsabilidade no massacre de jornalistas do semanário Charlie Hebdo. A polícia disse que o homem envolvido no ataque ao supermercado é Amadi Koulalabali, que se pensa ser o responsável pelo assassinato a tiro de um agente da polícia na quinta-feira. Fontes policiais disseram que Koulalabali tem ligações com Sherif e Said Kouachi, os alegados responsáveis pelo assassinato de 12 pessoas no semanário. Koulalabali tinha pedido que as autoridades pusessem fim ao cerco dos dois irmãos, que disseram que o massacre que efetuaram contra os jornalistas se destinava a vingar o profeta Maomé de insultos feitos pela revista. Portanto, isto é um acontecimento que ainda se está a desenrolar com, aparentemente, ataques das forças de segurança francesas aos dois locais. Temos notícias que no supermercado vários reféns foram libertados. Aqui nos Estados Unidos, a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu 0,2% em dezembro e está agora centrada em 5,6%, a mais baixa em seis anos. Investigadores da ONU disseram que rebeldes do sul do Sudão são responsáveis pelo massacre de mais de 300 civis em abril na cidade de Bentiu. Os rebeldes negaram a acusação, afirmando que as pessoas que foram mortas numa mesquita eram combatentes de um grupo, Movimento para a Igualdade e Justiça, que são aliados do governo do sul do Sudão. As autoridades indonésias disseram que equipas de salvamento detectaram os sinais eletrónicos das chamadas caixas negras do avião da AirAsia que se despenhou no mar de Java a 28 de dezembro. Uma fonte oficial disse que os sinais parecem estar a ser emitidos de um local diferente de onde se encontra a cauda do avião onde estavam colocadas as caixas negras. A cauda do avião foi localizada no fundo do mar a cerca de 30 km do último local onde o avião foi detectado em voo. O avião transportava 162 pessoas a bordo. Apenas 48 corpos foram recuperados até agora. O Departamento de Defesa americano anunciou o encerramento de 15 bases através da Europa, uma delas de grande envergadura em Inglaterra. O Pentágono disse que a reorganização vai poupar ao governo americano US$500 milhões. A principal base a ser encerrada é a Inglaterra, de onde vão ser retirados 2 mil soldados. Os Estados Unidos vão também retirar cerca de 500 pessoas da base americana em Lages, nos Açores. A base vai ser entregue ao governo português.
Angola, fala só.
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 Este é o Angola Fala Só. Hoje o nosso convidado é Makuta Nkondo, um conhecido jornalista angolano. Makuta Nkondo, está-me a ouvir? Nkondo,
estou
desculpa.
Estou a ouvir muito bem.
Pronto, muito obrigado, senhor Nkondo. Olha, eu tinha pensado em iniciar este programa perguntando-lhe sobre a questão do semanário angolense, mas tendo em conta estes últimos acontecimentos em França, eu não vou perguntar-lhe sobre o que se está a passar agora, mas quero perguntar a sua reação ao ataque ao semanário Charlie Hebdo. Portanto, os atacantes aparentemente sentiram-se insultados ou sentiram insultada a sua religião. Como é que você reage e vai ser talvez a primeira voz angolana a reagir aqui na Voz da América a esta questão? Como é que você reage a este ataque?
A sua pergunta é pertinente. Estou chocado. Meu irmão, meu colega, se te disser que não dormi à noite a assistir àquela carnagem, aquele assassinato dos nossos irmãos, no confrère, de desenhadores e humoristas, ou como podemos dizer, não dormi. Eu não consegui digerir como é que jovens daquela idade, aqueles meninos jovens, podem ter um coração tão satânico para entrar numa redação e assassinar friamente inocentes. Fiquei chocado. Estou chocado até agora, continuo a ser chocado. Estou chocado, estou mesmo chocado. E depois, a partir de lá, eu estava a colocar a pergunta: quem tem razão? Será que aquelas manifestações anti-islâmicas que estão a decorrer na Alemanha, os organizadores têm razão? Esses que estão a manifestar contra a islamização do seu país, que é a Alemanha, hein? Será que são nazistas da Alemanha, de hitleristas que queriam uma nação alemã pura? Estão contra mim, que são xenófobos, ou têm razão? Será que o Le Pen, Frente Nacional, Le Pen, pai, Le Pen, filha, será que tem razão ou não? Porque penso que eles devem começar a selecionar criteriosamente os que requerem a nacionalidade adquirida. Imagine esses Kouassi, irmãos Kouassi, são de origem argelina. O Koulibaly, com a cor, não é racismo nem nada, deve ser um africano. É neste contexto que esses Kouassi, com esse Koulibaly, não sei como é, Américo Koulibaly ou como se chama, são todos eles. Por isso, a França lhes concedeu a nacionalidade francesa exatamente para transportar o islamismo ou as ideias diabólicas da organização islâmica e do Estado Islâmico para a França e assassinar friamente caricaturistas inocentes.
Pronto,
isso,
olha,
isso que ocorreu em França é exatamente aquilo que está a ocorrer nestes países com a supressão dos jornais, por exemplo, aquilo, vamos falar disso sobre o angolense, todos os jornais privados em Angola quase já não existem. Não vai acreditar que os angolanos, para ter uma notícia isenta sobre Angola, uma informação isenta sobre Angola, tem que recorrer à rádio ou à imprensa estrangeira, nomeadamente a Voz da América, e ao site Clube Capa. Não sabemos se vai sobreviver com esta avalanche de compras ou vendas, entre aspas, da imprensa dita e independente.
Olha,
é um
senhor,
problema muito sério.
Senhor Nkondo, obrigado, portanto, obrigado pela sua opinião. Eu quero pô-lo em contacto com os ouvintes. Portanto, já tenho em linha um ouvinte em Benguela, é o senhor Simão Temba. Senhor Temba, está-me a ouvir?
Olha, ouvir sim. Muito pronto. Obrigado.
Muito obrigado.
Boa noite.
Boa noite. Olha, senhor Temba, portanto, se quiser uma pergunta aqui sobre a informação ou se quiser fazer outra pergunta ao nosso convidado, faça favor, o microfone é seu.
Muito obrigado. Antes de tudo, lhe desejo, tanto a Voz da América como o Dr. Makuta Kondo, desejo boas entradas do ano novo 2015 e também longa vida para ele e para todos os angolanos intelectuais corajosos.
Muito obrigado.
Muito obrigado, meu irmão. Desejo mesmo a si e a sua família, assim como ao nosso irmão jornalista no estúdio da Voz da América.
Muito obrigado.
Ok. Okay. Muito obrigado. A primeira pergunta ao Dr. Makuta Kondo, historiador, jornalista: como é que a comunidade internacional elogia a má governação de Angola quando nós autóctones nos sentimos excluídos, esquecidos? Este é o primeiro ponto. Inclusive, a América, que nós respeitamos tanto, também elogia a governação de José Eduardo dos Santos. Quando nós angolanos nos sentimos excluídos, nós autóctones que somos a maioria. Segundo, o soldado, o aspirante, o sargento, o alferes, que é subtenente, que também deram seu contributo para que em Angola haja paz, estão excluídos, pertencentes, às vezes fapla, às vezes fala. Significa que em Angola os que deram a luta, contribuíram para que haja paz em Angola, só são os generais, os oficiais superiores. Onde é que o soldado, o sargento, o aspirante, o subtenente vai se dirigir para o seu problema ser resolvido? Terceiro, quando é que o executivo vai deixar de mandar, de calar a intolerância política em Angola? A intolerância política continua. Vamos continuar com a intolerância política? Já fomos assassinados em 93. Já fomos assassinados em 27 de maio. A cesta sangrenta. É justo que Angola continue assim? É a boa governação que se passa aqui em Angola? É esta que a comunidade internacional elogia? Muito obrigado. São essas perguntas que eu tinha.
Muito obrigado, senhor Temba. Estávamos a falar de Benguela. Makuta Nkondo, faça favor, não sei se quer responder a uma ou a várias dessas questões.
Ok, muito obrigado. No que diz respeito à comunidade internacional, isto é a confusão que há. Quando Barack Obama e mesmo os Estados Unidos da América dizem e pedem uma boa governação, dizem que para eles querem regimes fortes e não personalidades fortes, eles são os primeiros, vimos o John Kerry, secretário de Estado americano, a vir aqui a elogiar alguém que se eterniza ao poder. Eduardo Santos deve ser um dos chefes do Estado mais antigos do mundo. E ele não pensa sair, porque aqui não há eleição no país. O que se faz aqui é encenação eleitoral, porque o MPLA é o jogador, ao mesmo tempo árbitro, ele que organiza o Conselho Nacional, a Comissão Nacional Eleitoral, ele dele, os tribunais constitucionais e outros dele, tudo dele, por isso eles não saem. Essa é a confusão que há, mesmo eu não entendo que tipo de comunidade internacional que temos. Quanto às outras situações, como está a dizer, os antigos militares e tudo não têm direito a fundo de pensão. Não são só os antigos militares, os antigos combatentes do MP da UNITA que fala, ou da FNLA-ELNA, também das FAPLA. Os que beneficiam o fundo de pensão são soldados fantasmas. Os que nunca lutaram, que nunca foram militares, que são irmãos, primos, cunhados e namoradas deles, até meninas, são eles que figuram na lista dos antigos combatentes. Eu, como antigo da UNITA, só ganho aquele pensão de antigo combatente de 13, 14 ou 15 mil kwanzas pela UPA FNLA, porque eu sou antigo pioneiro da UPA e político da UPA. É? Por isso, tudo isso, a intolerância política não vai acabar, porque quem pratica esta intolerância política é o MPLA, sob o mando de José Eduardo Santos. Ele é um político muito fino, muito astucioso, ninguém lhe aponta o dedo. Os massacres de 27 de maio de Nito Alves, que era o presidente da comissão de inquérito, era José Eduardo Santos, escondeu os resultados do inquérito. Quando ele próprio, José Eduardo Santos, participava nas reuniões de Nito Alves e Monstro Imortal, era membro do grupo de Nito Alves, afinal infiltrado, ou como era uma faca de 12 gumes, comia do lado de Eduardo, do Nito Alves, também de Agostinho Neto, indicado como presidente da comissão de inquérito, calou-se, é assim que explodiu aquele genocídio. É por isso, nunca vai mudar a solução aqui, como se diz, a grandes males grandes remédios. A única solução que eu sempre pedi, mesmo no parlamento, quando era deputado, pedi isto, vocês me conhecem, é derrubar o governo do MPLA, que é ilegítimo, e José Eduardo Santos, que nunca foi eleito também, porque aquela eleição pela cabeça de lista não era eleição, não existe. Se derrubarmos o MPLA do poder e José Eduardo Santos do poder, essas soluções parciais, não sei o que, não resulta a nada. Tem que haver união. Então, com isto, o maior problema que Angola tem neste momento é a fragilidade, as debilidades da dita oposição política, que quase não existe. Em Angola não há oposição política capaz de derrubar Eduardo Santos ou capaz de organizar manifestações de tipo Burkina Faso, que se contaminaram hoje no Gabão, Togo, Benin, Congo Kinshasa e mesmo Congo Brazzaville está ameaçado, não sei o quê. Aqui em Angola não existe. É essa dita oposição que não existe, uma oposição débil, venal, corrupta. É? Quando dissemos que do MPLA são corruptos, eles também são corruptos, luta mais pelos seus interesses pessoais do que o interesse da nação. Por isso, meu amigo, não conta com mudança com esse tipo de oposição. Eu até já coloquei essa pergunta. A UNITA pregou a mudança. A casa se é mudança. PRS mudança. Pela mudança. Mudar a nível de chefe do Estado. Mudar José Eduardo Santos, por quê? Eu não vejo.
Muito bem. Olha,
mudar a UNITA por que partido? E que vai ser conveniente e que vai resolver as necessidades do povo? Eu não vejo.
Uhum. Olha, muito obrigado, Makuta Nkondo, aqui a responder ao nosso ouvinte Simão Temba de Benguela. Vamos já para a capital, onde está Feliciano Maimbi. Senhor Maimbi, está em linha.
Olá, boa tarde, senhor jornalista João.
Boa tarde, obrigado.
Ok, para dizer que eu admiro bastante a sua forma de apresentar o programa.
Ah, muito obrigado, agradeço.
Boa tarde também ao doutor Makuta Nkondo.
Makuta Nkondo, muito obrigado.
Ok, prazer também que é uma figura emblemática aqui em Angola, que o admiro bastante também pela isenção, pela coragem que tem, exato, politicamente.
Muito obrigado, okay. Muito obrigado mesmo. Você é meu irmão, esse é Deus que faz isto.
Ok, para começar as perguntas, ouvi pela imprensa nacional e também internacional que o senhor jornalista Makuta Nkondo foi praticamente impedido, ou seja, até aos dias de hoje é impedido a usar os microfones da Rádio Despertar para um eventual pronunciamento, não é? E sendo uma figura que todos os angolanos gostam de ouvir, eu gostaria de saber se, como jornalista, o senhor Makuta Nkondo sabe de que a UNITA é proprietária, não é? É proprietário, o partido, claro, da Rádio Despertar. E, portanto, tem o poder de decisão na linha editorial daquele órgão. E, em segundo lugar, em democracias há limites, não é? Quando se fala de liberdade de expressão. Agora, gostaria de saber da parte do senhor jornalista quais foram os termos que o senhor terá pronunciado quando diz que foi ou é impedido a usar os microfones da Rádio Despertar pelo facto de ter criticado a UNITA. Então, o verbo criticar em si não está claro. Então, gostaria de ouvir do senhor doutor quais foram as palavras que terá pronunciado contra a UNITA.
Muito obrigado.
Ok.
E tem mais, senhor Maimbi?
Sim. Exato. Segundo, nós, como angolanos, também sabemos que a nossa língua oficial é português. E como é que se pode entender que para ter acesso aqui em Angola, a língua inglesa parece como uma condição primordial? Será que esta lei não fere as liberdades culturais dos povos? Ou esta lei não está contra o próprio povo angolano, cuja língua oficial é português? E para fechar, senhor jornalista, já que falavas da governação do MPLA e também da ser um pouquinho cético, não, sobre uma possível substituição por um outro presidente que seja de um outro partido, e gostaria de saber qual é o seu ponto de vista sobre uma possível substituição do José Eduardo Santos, tendo em vista os critérios que ele tem usado, não é, na promoção dos seus familiares e amigos mais próximos, como filho, primo, Manuel Vicente, para uma possível sucessão, uma vez sendo figuras que, no meu entender, não reúnem consenso, quer do nível partidário, quanto a nível nacional. Será que Angola, mesmo depois do senhor presidente José Eduardo Santos, haverá estabilidade do ponto de vista do senhor doutor?
Boas perguntas.
Muito obrigado.
Muito boas perguntas, senhor Maimbe. Makutankondo, portanto, boas perguntas aqui. Vamos começar com a Rádio Despertar e depois esta questão da sucessão do José Eduardo dos Santos chamou a minha atenção realmente quando você estava a falar, pois se a oposição, se você acha que a oposição não pode suceder, quem pode? Faça favor.
Ok, muito obrigado. Como vocês todos sabem, eu fui assessor, significa conselheiro, assessor geral, que tem todos os domínios, do líder da UNITA, e Isaías Samakuva. Eu é que fui o assessor dele, andava com ele em todo lado, e deputado independente pela bancada da UNITA. Mas Samakuva foi exonerar-me na redação mesmo, diante do microfone da Rádio Eclésia, quando Manuel Vieira lhe perguntou como é que se passa com Makutankondo. Ele afirmou que não pode ter um assessor que lhe critica ou que critica o partido que dirige. Eu sempre condenei as fraquezas, esse é o meu defeito. Eu gosto da verdade, quando está mal e fica mal e quer ficar. Eu fui proibido de falar em todos os órgãos de comunicação social, público e a maioria também, os privados de Angola. Eu não posso falar na televisão na TPA, televisão pública de Angola, canal 1 e 2. Não posso falar na TV Zimbo, não posso falar na Rádio Nacional de Angola, não posso falar no Jornal de Angola, a Rádio Nacional de Angola, que eu chamo de Rádio Moscovo, o Jornal de Angola, que eu chamo de Jornal de Pravda, a televisão de Angola, de televisão da Rússia ou da televisão soviética. Não posso falar na Rádio Católica Eclésia. E ultimamente houve uma ordem do patrão maior, o patrão máximo da Rádio Eclésia e da Rádio Despertar, que é o mandão da informação da UNITA, um senhor chamado por Costa Júnior, Adalberto Costa Júnior, segundo o qual o Makutankondo está proibido de falar na Rádio Despertar. Porque a última intervenção que fiz na Rádio Despertar, eu disse que em Angola não existe uma oposição política, porque a UNITA foi domesticada pelo MPLA. Casa-se, para mim, só existe por causa do nome da figura de Chivucuvucu, senão isto é um prédio de areia que cai ao primeiro sopro do vento. Casa-se é inexistente também. O PDS, isso é um pequeno concerto, um pequeno grupúsculo de família do Jutioco e na Lunda. A FNL quase inexistente com essas lutas tribais intestinais, aquele é o meu partido de sangue. Você, como sabe, nos macongos, partidos têm base étnica. Eu sou Kikongo, somos nossos pais que fundaram a FNL, mas está nulo, sou em parte nenhuma. Por isso, a oposição política em Angola não existe. Hoje condena Eduardo Santos, diz que não tem que haver mudança em Angola, porque há governantes que estão lá há muito tempo, há pessoas que
senhor
estão
Kondo.
Ministro desde a independência, Eduardo Santos
desde
79, e eu questionei na Rádio Despertar, que mudança há na UNITA, por exemplo? Os mesmos que eram dirigentes civis, políticos e militares na mata, nos maquis, são os mesmos que integraram o GURN, Governo de Unidade de Reconstrução Nacional, são
senhor
os
Nkondo.
Mesmos que estão na Assembleia, muitos deputados da UNITA estão lá, desde 72 até hoje não saem. Então, falei tudo isto. Os generais que estavam na mata
são
os mesmos.
Senhor Nkondo.
E também quando se diz que o MPLA é tribalista, o MPLA é misto. Eu sou da etnia Kikongo. Quais são os dirigentes
Makuta
da
Nkondo.
Etnia Kikongo que tinha poder real
Makuta na Nkondo.
Unida, desde as matas até agora? Então,
está-me a ouvir? Senhor Nkondo, está-me a ouvir?
Sim, sim.
Olha, eu desculpe interromper, eu tenho muitos ouvintes em linha, mas eu queria que você, antes da gente chegar ao topo da hora, respondesse, vá lá, brevemente a esta questão que este ouvinte, o ouvinte Maimbi, pôs, que é a questão, portanto, você diz que não há oposição, mas o facto é que o tempo é o tempo e dentro em breve, ou dentro de alguns anos, o presidente Eduardo dos Santos não será mais presidente. E este ouvinte queria saber quem é que você vê como sucessor.
Para mim, o sucessor de Eduardo Santos tem que ser uma pessoa anônima. Não deve ser alguém de um partido político dito da oposição que não existe, porque desde o início até hoje não conseguiram ameaçar Eduardo Santos e o governo de Eduardo Santos. Tem que ser alguém da sociedade civil, que também não existe. Sociedade civil em Angola, isso é uma confusão da confusão, uma personalidade anônima. Não pode ser também um líder religioso, porque as religiões são vergam-se, prosternam-se diante do MPLA de Eduardo Santos. Estamos a ver o que, que faz o cônego Graciano Apolônio. Cônego católico Graciano Polônio, estamos a ver o bispo católico como é que se verga diante de Eduardo Santos e do MPLA, estamos a ver o bispo da igreja tocoísta Afonso Nunes, todos eles que líder religioso é uma catástrofe, líder político da oposição é uma catástrofe, diante de dentro do MPLA também os presidenciáveis não estou a ver, se Eduardo Santos está envolvido com toda a sua família, todos os seus assessores, e ele só põe os olhos no filho de Eduardo Santos, que é Zenu dos Santos. Esquece o Edel Trude Costa, é também parente.
Ah, pronto, Makuta Nkondo.
O presidente da Casa Civil tem que também pôr os olhos nele.
Makuta Nkondo.
Está sendo promovido por dos Santos.
Ok, Makuta Nkondo, olha, estamos a chegar ao topo da hora. Eu vou-lhe pedir que na segunda meia hora, talvez fosse um pouco mais breve, porque eu tenho muitos ouvintes em linha e eles querem falar consigo, ou pelo menos pôr questões. Mas, de qualquer maneira, nós estamos a chegar ao topo da hora. Eu tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Domingo Chianek. Vamos fazer assim, vou dizer ao Domingo Chianek para fazer a sua pergunta e depois eu tenho que fazer a interrupção e começamos a segunda parte com a pergunta do Sr. Chianek. Sr. Chianek, seja breve, tem um minuto, está bem?
Ok. Boa tarde, senhor jornalista.
Boa tarde.
Boa tarde, convidado Makuta Nkondo.
Boa tarde, caro amigo e irmão.
Ok. Eu tenho aqui quatro questões a colocar.
Sim, rapidamente, rapidamente.
Se permitam. Ok. Primeira questão. João doutor, na sua visão, o que é que o governo pode fazer para sair da dependência direta dos dinheiros vindo da venda do petróleo? Uma vez que nos últimos meses está sendo comercializado em baixa. Segunda questão, acha que a subida do preço dos combustíveis em Angola se justifica ou não? A outra questão, o que fazer para a expansão das rádios privadas em toda Angola? A última questão, ouvimos a criação de um canal televisivo por parte do Partido Unita. Não é uma ação inconstitucional? Muito obrigado pelo tempo que nos fizeram dispensar.
Muito obrigado, Sr. Chianek. Olha, Makuta Nkondo, nós vamos aqui ter que fazer a nossa interrupção agora, mas recomeçamos na segunda parte. Recomeçamos na segunda parte com as respostas interessantes destas interessantes perguntas do ouvinte Domingo Chianek no Kwanza Sul. Vou recordar que a partir das 18 horas, hora de Angola, estamos a transmitir em 1530 e em onda curta em 13.630 e 15.720. Continuamos, claro, está na internet www.voaportugues.com. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos em diálogo com os ouvintes. O nosso convidado é Makuta Nkondo, conhecido jornalista angolano. Ele está aqui conosco. Antes de seguirmos, vamos ver esta situação que se está a desenrolar em França. Temos a notícia de que a polícia francesa abateu há momentos os três responsáveis, portanto, dois responsáveis pelo assassinato de 12 trabalhadores do semanário Charlie Hebdo na semana passada, e também num outro lugar em Paris a polícia matou um outro homem que tinha invadido um mercado judeu, ferido uma pessoa e tinha cinco pessoas como reféns. As informações são da imprensa francesa. Portanto, para recapitular, a polícia francesa abateu os dois responsáveis pelo assassinato de 12 trabalhadores do semanário Charlie Hebdo. Os atiradores da polícia mataram Sherif e Saïd Kouacha. E num outro lugar em Paris, a polícia matou Amadi Koulibaly, que tomou cinco pessoas como responsáveis. Koulibaly era próximo dos irmãos Kouachi, também suspeito de ter assassinado ontem a tiro um agente da polícia. Estou aqui a receber a informação de que três reféns teriam morrido nestas ações. Vamos, portanto, isto é uma situação que se está a desenvolver, claro está, está-se a desenrolar neste momento. As informações poderão variar de minuto a minuto. De qualquer maneira, a informação que temos é que os três alegados terroristas foram mortos pela polícia francesa. Vamos continuar agora com o nosso convidado, que é Makuta Nkondo, conhecido jornalista. Olha, Makuta Nkondo, vamos começar com as perguntas deste ouvinte, que era o ouvinte Domingos Chianek, no Kwanza Sul. Eu tenho aqui a nota das perguntas. Ele pergunta, portanto, sobre a dependência de Angola no petróleo, agora que o petróleo está em queda. Pede também que fale um pouco sobre se concorda ou não com o aumento dos preços dos combustíveis e depois a expansão das rádios privadas em Angola e a situação de uma televisão da UNITA, um canal de televisão da UNITA, se isso é ou não constitucional. Faça favor.
Muito obrigado. Rapidamente, como disse, no que diz respeito ao petróleo, à dependência do petróleo, eles não podem mudar, porque é muito mais fácil dominar o petróleo do que outros ramos. E a UNITA, no quadro do protocolo de Lusaka, lhe concederam um jazigo de diamante. Não sabiam que aquele diamante era muito produtor. Havia lá um diamante, um bom diamante, uma boa quantidade de diamante. Quando souberam, mudaram, entregaram aquela área diamantífera à filha de Eduardo Santos. O petróleo para eles, são eles os produtores, são eles os donos. Na Assembleia Nacional coloquei essa pergunta quando estavam nos pedir para nós aprovarmos uma moção que dá ao governo a autorização de conceder um incentivo às empresas nacionais de petróleo. Eu questionei quais são os donos dessas empresas nacionais, se nós angolanos somos todos filhos de camponeses. Então, em resumo, eu lhes disse que são os dirigentes, os governantes do MPLA, são eles, governantes políticos, civis e militares do MPLA, que são os donos das empresas de petróleo. Onde é que conseguiram o capital? Porque vender só pão e peixe custa, e agora investir num domínio tão complexo. Então, também ajudei lá no Parlamento, eles próprios estão a me ouvir, que são gatunos. Roubaram o erário público, o dinheiro do povo, para hoje se tornar empresários no domínio dos petróleos. Estavam lá todo o governo. Por isso, pedi ao governo para aprovar, a Assembleia, para aprovarmos uma moção de detenção, e prender todos esses gatunos do MPLA e tudo, e também alguns da oposição, e enviar à justiça, mandar julgar e condenar. Por isso, isso não muda. Para eles, aquilo é domínio deles. Quanto ao aumento do preço do petróleo, é sempre no quadro de prejudicar o angolano. Sabe que o angolano não tem emprego, o angolano não tem saúde, não tem sim educação, luz e água. O angolano que trabalha é para ganhar 20, 30, 40 mil kwanzas, equivalente a 40, 400 dólares e tudo. Por isso, o preço muda, sobe, eles andam com machos de cheque de combustível. Eles não pagam. Quando digo eles, os governantes e alguns líderes da oposição também corruptos que andam a pedir isto. Isso é para prejudicar você, o povo. Mas a culpa não é dele, porque o povo...
E quanto à questão das rádios?
Não conhece os seus direitos, senhora... não manifesta, não faz nada.
Senhora Makuta...
Enquanto, a outra pergunta, a última, qual é?
Ah, portanto, o que é que você pensa da expansão das rádios privadas e também sobre um canal de televisão da UNITA, se isso é ou não constitucional?
Para mim, aquilo não mudará a nada, porque não é só o MPLA que coarta a liberdade de expressão em Angola, como esta dita oposição. Hoje em dia, a Rádio Eclésia é privada, a Rádio Despertar é privada, mas existem listas negras. Se você quer ser aceito na Rádio da UNITA, que é a Rádio Despertar, tem que ser uma mensagem unilateral, uma mensagem de sentido único. Condenar tudo que é do MPLA, bater a palma, louvar tudo que é da UNITA. Então, esse tipo de análise, esse tipo de intervenções já não cabe a nós, com esta idade, com esta experiência. E na Rádio Eclésia é para ir lá prosternar-se diante desses bispos corruptos e tudo vendidos, bispos católicos, para você ser aceito lá. Como sabe, eu sou proibido de falar na Rádio da UNITA, na Rádio Eclésia, por isso a expansão desses rádios para mim, porque que não são rádio para o povo.
E quanto à questão do canal da TV da UNITA?
A TV, a televisão da UNITA, eu não tenho essa informação e mesmo que tiver, não vai mudar a nada, porque a UNITA não é exemplo de liberdade de expressão nem de democracia em Angola. Não vai mudar nada, porque ali só vamos assistir folclore da UNITA. Por isso, não haverá mudança, mas não tem essa informação. Para mim, nem rádios privadas e nem televisão da UNITA, para mim, não significa nada para o povo angolano.
Pronto, olha, Makuta Nkonde, eu queria lhe perguntar, antes de passarmos aos outros eventos, mas queria que me respondesse rapidamente, o encerramento do Angolense, onde você, portanto, era colaborador, pelo que eu me apercebo, e desculpa a minha ignorância, eu estou à distância, o jornal foi comprado, não é verdade, por alguém há alguns meses atrás.
Mas o jornal diz que foi comprado, por quê? Não sabemos. Eu fui jornalista do jornal angolense, porque há dois jornais que têm nome angolense. O angolense do Américo Gonçalves, que é o angolense original, e o semanário angolense, que é do Graça Campos e Silva Candembo, que é dissidente do angolense original. O angolense dissidente, semanário angolense, já foi comprado, entre aspas, por Anonymous. O jornal A Capital, também semanário, já foi comprado pelo mesmo dissidente Anonymous. O Aguiar dos Santos morreu, deixou o jornal agora, já foi comprado pelos Anonymous. E agora somos nós. A última edição do Angolense foi em novembro do ano passado. Uhum. A partir daí nunca mais saiu nada, não nos pagava nada nem nada. Agora, em dezembro, nos pagaram 3 salários e uma indemnização, entre aspas, de 5 salários a 100%.
Portanto, está bem. Então não sabem quem comprou o jornal. Pronto.
Por anônimo, digo anônimo, não conhecemos quem comprou, nunca lhes vimos. Todos nesses jornais, todos os compradores não são conhecidos, se vendido, não vendido, por quem e a quem. Não.
Pronto, sabemos. Obrigado.
Essa é a situação que estamos a viver.
Obrigado.
Éramos 19 trabalhadores no Angolense, fomos atirados todos ao desemprego. Mas o dono do jornal, antes de morrer no primeiro semestre do ano passado, junho ou julho, início do segundo semestre, eu é que lhe dei boleia depois de uma reunião, quando nos disse que lhe obrigaram a assinar um documento e a receber dinheiro do jornal, já não é dele. Disse-me que um dos motivos da compra disto é o Makuta Nkonde, por causa daquela tua crônica, daquela tua coluna semanal, Sicama, por ter criticado os ditos heróis do MPLA que eram presos em Bentiaba, não sei aonde, processo 50, que eram detidos por lutar pela independência de Angola. E eu afirmei que não, eles eram detidos por serem criminosos, assaltantes, e assassinos e violadores de mulheres. Eles não lutaram pela independência de Angola porque eu estava no exílio no Congo, nem nada. Assim, fui julgado 13 vezes na Procuradoria-Geral da República. O editor-chefe do jornal angolense, Agostinho Rodrigues, também, começou por ser declarante, mais tarde se transformou em arguido. O diretor-geral do jornal, a Capital, que retomou a minha entrevista, o meu artigo, também foi julgado e arguido. E, no fim, estamos à espera. Mandaram-me escolher entre pedir desculpa aos ditos heróis do MPLA, para mim não são heróis, são assassinos e violadores de mulheres, reiterei aquilo, entre pedir desculpa e ir ao tribunal, o que que Makuta Nkondo escolhe? Diz que isto está claro como um copo de água potável. O Makuta Nkondo escolhe o tribunal.
Pronto, muito obrigado.
Tribunal para desmistificar esses indivíduos que não são heróis nem nada, não lutaram pela independência de Angola, bebiam comia, bebiam vinho,
Makuta Nkondo,
com os colonos, eles próprios são colonos, filhos de colonos, tudo, violadores de mulher, assassinos.
Makuta Nkondo, Makuta Nkondo, Makuta Nkondo. Ok, Makuta Nkondo, vou-lhe pedir mais uma vez para ser breve. Tenho aqui 3 ouvintes em linha e eu quero-lhes dar tempo. Vamos já para a Lunda Norte. Para o ouvinte António Caiueta Caieia. Senhor Caieia, está em linha.
Após-me, neste preciso momento, salientar alguns 3 aspectos. O primeiro aspecto é a liberdade. A liberdade não é só o calar das armas, a liberdade é tudo na expressão. Porque dentro desta Angola, para além disso, não tenho mais outro país que é onde vou viver. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da subida da nossa riqueza de Angola, que são os petróleos. Nós falando hoje dos petróleos, nós desde os tempos idos não vivemos, só vivemos sempre dos petróleos. Angola tem muitos recursos. Angola tem a alfândega, o dinheiro está aí aonde? O dinheiro do peixe, do sal, do café, da madeira, de cabinda e certos recursos. Não, os diamantes. Agora tem muitos recursos. E muitas das vezes há um recurso que o governo explora. Nós nunca soubemos o paradeiro. É uma das nossas preocupações maiores. Se hoje falamos de diamante, nós não sabemos de tudo do petróleo lá. Dependemos de tudo. Somos camponeses. A minha enxada não come petróleo. Eu sou camponês. Eu amo machado. Ele não depende do petróleo, que foi em outros termos. O dinheiro do petróleo não é para nós, os sofredores, esse povo, é para os ministros, é para nós. Isso ninguém me condiciona. Ponto 2 é a questão das mortalidades consecutivas aqui na Lunda Norte. Não isso. As mortalidades no passado diziam que é por causa da guerra UNITA matou. Não. Hoje em dia a UNITA não tem armas. Afinal, as mortes continuam por quê? O povo não tem emprego. Vai para calar o diamante porque cada região tem a sua riqueza. Eu, na minha região, eu sou de café, mas tenho que eu produzir o meu café. Se eu vou até o diamante, porque não está o meu diamante que são, é a riqueza dos nossos antigos que nos deixaram. Isso pesa na consciência e muitas vezes isso cria um ressentimento. Por outra, o último, é na questão do homem que se bateu durante 30 e tal anos. Hoje em dia, sofre bastantemente. Sinceramente, o recurso é o carvão. O recurso é, sinceramente, a agricultura. Não é isso. Mas se vamos até este ponto, ele vai parar aonde? O homem que se bateu. Hoje em dia, vai nos antigos combatentes, vai encontrar um miúdo de 15 anos, que é antigo combatente. Lutou aonde? Ok.
Pronto, obrigado, senhor.
Esse é um dos pontos que eu venho a salientar.
Pronto, obrigado, senhor Caieia. Era o senhor António Caiueta Caieia. Olha, isto foram mais comentários do que perguntas. Portanto, Makuta Nkondo, eu vou passar já a outro ouvinte. Temos muitos em linha. Vou passar ao Frederico Vasco Americano, que está no IGE. Senhor Americano, faça favor.
Antes de mais, o meu boa tarde.
Boa tarde.
Ao Santarista e juntamente também agradecer a presença do mais velho Augusto Pedro, simplesmente Makuta Nkondo. Dizer que eu estou surpreendido com as intervenções, mas bem surpreendido não, porque eu já conheço como é que os mais velhos têm sido debochados em determinadas situações que o país vive. Há tempos atrás, eu conheci o mais velho Makuta Nkondo como membro efetivo, ou então membro conciliador do presidente, Dr. Isaías Chamacuva, presidente da UNIT. Resta-me saber se o mais velho continua nessa senda, porque dizia, eu tinha visto uma entrevista que o mais velho tinha dado a uma editora, Dom Boscos, onde dizia, o mais velho dizia que eu sou assessor simplesmente do Chamacuva, mas não, não membro deste partido. O que é que isto significa para o mais velho? E se até neste momento continua como assessor do Dr. Chamacuva, ou então não? E a outra questão também é sobre a questão do papel da oposição. Será que até agora o mais velho não acredita numa nossa oposição que Angola tá, vai tendo já bastante tempo? Mas, pelo menos nós que somos jovens, por exemplo, no meu caso, eu estou com 22 anos de idade, noto que a nossa oposição também tem feito qualquer coisa. Porque hoje o MPLA se fala de qualquer coisa em termos de mudar alguma coisa, é porque algumas críticas que vêm na sociedade civil e também aos partidos da oposição. Por isso, era mais ou menos isso que iria...
Olha, obrigado, senhor. Era o Frederico Vasco, americano do Ouija. Makuta Nkondo, você já falou sobre estas duas questões, mas eu não sei se tem alguma coisa a acrescentar a essa questão de ser conselheiro ou não do Dr. Chamacuva e ser ou não membro da UNITA. Mas eu creio... Makuta Nkondo,
e deputado pela bancada da UNITA, deputado independente, o Chamacuva queria abrir a UNITA às outras etnias. Havia lá muitos candidatos independentes, o único que entrou, que nós, éramos dois que entramos, o Raul Danda, atual presidente da bancada parlamentar da UNITA, e eu. Raul Danda não é totalmente independente, porque esteve na Jamba, esteve no Maqui, e foi tropa das FALA, foi o exército da UNITA, foi jornalista da Rádio Vorgan, aquele... É o homem deles, só que seguiu os tios deles, ao Puna e Tony da Costa Fernandes, quando abandonaram. E foi no Palabanda e depois voltou ao UNITA, agora efetivo. E eu entrei e substituí Alda Sachambo, a mamá Sachambo, Nama da Ferro, que era tido como a viúva de Savimbi e hoje esposa de Chicote. Eu nunca fui membro da UNITA, nunca tive cartão da UNITA, nunca assinei um documento da UNITA como membro. Eu era independente.
Olha, pronto, Makuta Nkondo.
Uma oposição fraquíssima, inexistente, venal, corrupta e débil. E isso é o meu ponto de vista. Não acredito nesta dita oposição angolana, que não é oposição, que falam com as mãos estendidas debaixo da mesa a pedir esmolas ao MPLA. Não vamos falar de segredos aqui. Eu gosto de falar, vocês me conhecem agora, que eu sou assim, tem que saber que eu fui assessor de Chamacuva, deputado e tudo, mas não é só atacar o MPLA, mas temos que também falar dessa dita oposição.
Obrigado. Makuta Nkondo. Makuta Nkondo, mas eu queria lhe perguntar uma pergunta. Este ouvinte fez uma pergunta interessante, mas não se prolongue muito, tenho muitos ouvintes em linha, que era, este ouvinte diz que, na sua opinião, na opinião do ouvinte, portanto, a oposição tem feito qualquer coisa e parece que você não concorda com isso.
Eu não vejo essa qualquer coisa, porque se limitar a reuniões entre quatro paredes, organizar manifestações, uma manifestação que a UNITA considerou de positiva numa reunião como assessor de Chamacuva, eles estão me ouvindo, perguntei para fazer a diferença entre marcha, procissão e manifestação. Toda manifestação que não faz parar Angola, que não faz fugir esses lacais maquiavélicos do MPLA, não é manifestação. Manifestação é aquilo que não precisa da rádio, da televisão. O mundo vai saber que Angola...
Obrigado. Makuta Nkondo.
É sair de Santana e abaixo ao MPLA, abaixo, viva UNITA, viva, abaixo do Santos,
Makuta Nkondo,
abaixo, viva Chamacuva, e chegar ao 1º de maio, não é mesmo dentro, lá no 1º de maio no Largo, mas num recinto qualquer à direita,
Makuta Nkondo,
começar a recitar as Ave Maria e os Pais Nossos,
Makuta Nkondo,
e os crentes a responder, amém. Isso okay. Para mim não é
nada. Makuta Nkondo, tenho que o interromper, que tenho aqui mais ouvintes em linha. Vou já para o Uambo, para o ouvinte Fernando Vicente. Senhor Vicente, faça favor.
Meu amigo Santa Rita, é um prazer tê-lo neste momento.
Obrigado, obrigado.
E ao senhor Makuta Nkondo, como sempre conhecemos-lo como jornalista e um homem de muita, muita, muita fala, também a minha saudação especial a partir da cidade bela do Uambo.
Muito obrigado, meu irmão e amigo.
Eu tenho apenas, por causa do tempo, vou ser breve. Agradeço primeiro o seguinte, eu me refiro claramente das condições em que o país está a viver. Há pouco tempo vimos que o petróleo no mercado internacional baixou e no mercado nacional em Angola o combustível está subindo dia e noite, não se pede opinião pública ao cidadão. Eu a pergunto ao senhor Makuta Nkondo, se a Constituição da República de Angola refere-se em respeitar o cidadão acima de tudo e pôr as suas obrigações também acima de tudo, o que é que finalmente esta oposição, este governo está a fazer? Número 2 e último, então, em torno dessas faltas de respeito todas, onde o cidadão não é respeitado, onde o cidadão não é olhado como uma pessoa importante na minha sociedade, não é? O que é que a sociedade angolana, que é o povo, deve fazer em volta dessas faltas de respeito todas? Temos muita coisa, mas respeitamos a opinião que nos é dada sobre duas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Fernando Vicente no Uambo. Makuta Nkondo, faça favor. Olha, mais uma vez vou-lhe pedir para ser breve, está bem? Tenho mais ouvintes em linha.
Sobre o petróleo já respondi.
Claro.
E a Constituição angolana eu não reconheço. Eu chamo isto um conjunto de folhas que andam aí. Eu mesmo no Parlamento não reconhecia. Sobre o petróleo já falamos. O que o povo deve fazer é exatamente imitar aquilo que o povo burkinabe fez. Sairmos à rua até que o regime muda, mas sairmos mesmo, o povo e a rua é que deve expulsar o MPLA e do Santos do poder. Sem medo, sem nada, abandonamos tudo até que este MPLA e do Santos caia. Não contarmos com essa dita oposição, é o povo que deve tomar a dianteira. É só isso que devo dizer.
Pronto, muito obrigado. Agora vamos para a Lunda Sul, para o ouvinte Matiava Yava. Senhor Yava, faça favor.
Estou pronto.
Faça favor.
A minha questão, então, uma questão, duas questões estou a dizer. Nós aqui somos o povo angolano, aliás, todos combatentes. Desde de 12 anos, nós que temos que calamos desarma. Nós estamos muito, muito sofrimento, estamos a passar muito sofrimento. Nós, o governo angolano, do MPLA, colocou 18 províncias para fazer registro de todos os militares da Fala, Fapla, Fenela, o FLEC. Todos temos cartões do pagamento que vamos abranger todo para receber o nosso direito. Tenta chegar no DRM, CRM, no DOMA, no Luanda, disse que o chefe de Estado-Maior está acompanhar esse processo já há 2 anos. Não temos quem vai passar a nossa frente para resolver esses problemas. Disse que Enunda é chefe de Estado-Maior. Depois, nós não vamos que ele é chefe de Estado-Maior. A poder está mesmo com o próprio presidente da República. Nós estamos a sofrer, temos filho, nós não estudamos nada. Estamos a sofrer, principalmente aqui, muito sofrimento. É questão que eu tenho. Primeira questão. Aqui tem escola. Nós vamos permitir nosso filho na escola para estudar. Antes vai a pegar esse país. As professoras, salário é de miséria. Um professor que tem capacidade para dar aula, lhe paga 16 mil kwanza. Ele vai ter coragem para ir dar aula. Não tem outro emprego para sustentar a família dele. Ele também está sofrendo para ir dar aula. Essa 17 mil kwanza, 20 mil kwanza, vai fazer o que ele quer. Vai dar outro filho de outro aula, abandonou a aula. Tem um filho que está fora do sistema, muito aqui no Saurimbo. Lunda Sul, pelo menos, estamos a sofrer muito.
Estamos a sofrer muito.
Muito obrigado, senhor Matiava Iava. Olha, eu vou dar mais tempo, amor. Muito obrigado pelos seus comentários. O senhor Iava tem um problema que nós abordamos aqui quase todas as semanas, aqui na Voz da América, que é a questão, portanto...
comentários, isso já respondemos.
Exatamente. E, portanto, esta questão dos veteranos das Forças Armadas é uma questão trágica que nós abordamos aqui todas as semanas. De qualquer maneira, fica aqui o apelo do senhor Matiava Iava ao Presidente da República para tentar resolver este problema. Vamos agora para a Willa, para o ouvinte Beto Cinco Reis. Senhor Cinco Reis, faça favor. Rapidamente.
Alô, muito boa noite.
Boa noite. Faça favor, senhor Cinco Reis, mas seja breve, está bem?
Sim, senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que me dada. E para mim não tenho nenhuma pergunta, só tenho apenas um comentário.
Faça favor.
Sim, senhor. Eu só queria dar algum comentário. Atentamente acompanhei a intervenção do Márcio Makuta Kondo. Então, tudo que ele falou. E para mim, o meu comentário é o seguinte... Quero dizer que o Márcio Makuta Kondo não acredita a nenhuma oposição em Angola. Para ele, na versão dele, Angola não tem oposição. A UNITA está domesticada, a Casa C é um prédio de areia, segundo ele. O PRS é um partido, são de tribal. Então, Angola não pode ser sucessor, tem que ser sucessor anonimado. Então, o Márcio Makuta Kondo tem pronunciamento do político contraditório, é que... pelo menos confunde os jovens que querem embarcar nesse comboio político. Os jovens vão ficar assim espirituados, não vão ter sentido. Se Angola tem a oposição, não tem a oposição, a UNITA não é nada, não sei o que. Então, o mais diferente em idade política, na verdade, devia ter um posicionamento que coloca em nós como pessoas que temos visão futura para sermos políticos. Aliás, é uma carreira que já está a levar em cabo, mas gostaríamos que mais velho tivesse sentido. E também para dizer que o mais velho foi proibido falar na Rádio Iglesia, na Rádio Despertar. Não será que alguns pronunciamentos que têm feito nessas emissoras não tenha havido aquela coisa que se fala na literatura, linguagem cuidada? Não tem inserido alguma sensibilidade política, ideológica e filosófica? Eu acredito que sim. Olhando e ouvindo atentamente os pronunciamentos do mais velho Makuta Kondo, não sei que sentido ele está. E queria perguntar, por fim... é que lado agora está, politicamente, depois de abandonar a UNITA, desprezo total ao Dr. Samakova, que lhe acolheu muito bem, passou com o Pendafim na UIRA em 2008, foi apresentado como uma figura lá no Bazacongo, da linhagem de reis. Depois de abandonar a UNITA, está a desprezar a UNITA, despreza a oposição toda. É que posição que está? Ela é de que, de que carinhos político? Para mim, muito obrigado por essa
oportunidade. Obrigado, a senhora. Era o senhor Beto.
E desejo o ano novo pronto.
A senhora Beto Cinco Reis, muito obrigado. Makuta Kondo, uma boa questão este comentário. Você não acredita na oposição? Como é que é?
Mas, desculpa, isso perguntar de que lado estou. Primeiro, ele está livre da sua opinião, essa é a democracia. Aquilo também, para mim, é por isso mataram os caricaturistas para defender Maomé, para defender para que o Maomé se estivesse em vida e aceitar jornalistas a ser abatido, aqueles assassinatos da organização do Estado Islâmico, também outros confreres, outros irmãos jornalistas foram abatidos na Tunísia, porque... esses assassinatos da Tunísia estão a ser ofuscados pela situação em Paris. Também outros dois jornalistas tunisinos foram abatidos na Líbia. Será que ele é Maomé? Ou o Islã mesmo tornou-se sinônimo de terror, sinônimo de genocídio, sinônimo de sangue? Bom, isto é a opinião de cada deles. Eu não desprezo a UNITA, não desprezo o Samakuva, não falto respeito, me falo o que sinto.
Pronto.
Eu não vejo esta oposição a abanar esta mangueira, esta árvore, para que os frutos caiam. Eu não estou a ver.
Obrigado, Makuta Kondo.
O Chivukuvuku me recebeu no gabinete dele e lhe repeti a mesma coisa. Essa minha posição.
Pronto, obrigado, Makuta Kondo. Makuta Kondo, vou ter que terminar. Sabe que aqui na rádio, quando não há tempo para mais, não há tempo para mais. E, portanto, estamos a chegar ao fim. De qualquer maneira, eu quero lhe agradecer a sua participação aqui. Teve aqui uma hora, portanto, para dar a sua opinião e responder aos ouvintes. Nós agradecemos aos ouvintes. Makuta Kondo, mais uma vez, muito obrigado. E aos ouvintes que quiserem participar, não se esqueça. Têm que sempre mandar o número, sempre que quiserem participar. Até à próxima.